Senhoras deputadas, senhores representantes da APARMED, vamos então dar início a esta nossa primeira audiência da Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado de 2021, em que recebemos a APARMED, a Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos. Temos cá o Sr. Dr. Filipe Grange Paias, Presidente da Direção, a Dra. Antonieta Lucas, Vice-Presidente, e o Sr. Dr. João Gonçalves, Secretário-Geral, quem cumprimento. Agradeço a vossa disponibilidade, explicitando os termos em que decorrerá esta audiência. Terão 5 minutos para uma intervenção inicial para apresentar as vossas ideias. Segue-se uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, que neste momento temos o grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Terão 3 minutos para eventualmente colocar questões e, no final, disporão do mesmo tempo para as respostas, sendo que, naturalmente, haverá toda a tolerância, caso haja necessidade de ultrapassar estes tempos, para se assim o entender. E, por isso, sem mais delongas, passava a palavra para a vossa intervenção inicial. Muito obrigado. Boa tarde.
Conforme disse, eu sou Filipe Paias, tenho o privilégio de ser o Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos. Tenho comigo a nossa Vice-Presidente, Antonieta Lucas, e o nosso Secretário-Geral, João Gonçalves. E começo por agradecer. Começo por agradecer e por dar uma nota em tom de brincadeira, que é quase uma sensação de déjà vu, porque creio que há uns meses estivemos quase todos nesta, se não foi nesta sala, numa sala muito semelhante a esta, mas a abordar precisamente o tema da contribuição extraordinária. E eu gostaria de revisitar alguns dos argumentos que têm sido usados nos últimos 5 anos relativamente à proposta, que no caso concreto, o orçamento para 2021 que consta. Mas a verdade é que nós, como associação e o setor, chegámos a um momento em que provavelmente já não queremos usar, do ponto de vista de argumentos, tudo aquilo que tem sido elencado ao longo dos anos, porque não queremos, nos dias que correm, em ambiente de pandemia, falar na importância que o setor tem. Não, com certeza que não queremos deixar a nota de forma tão veemente que, uma vez mais, consideramos que a contribuição extraordinária é inviável e é desajustada nesta fase. Não queremos revisitar o tema do facto de se promover uma inequidade do acesso a tecnologias de saúde, tanto básicas como inovadoras, entre o setor público, o setor social, e o setor privado. E não queremos revisitar o tema do facto de, em Portugal, os custos de contexto na operação deste mesmo setor são elevadíssimos. E a verdade é que nós queremos única e exclusivamente fazer um apelo a esta Comissão de Orçamento e Finanças. Nós queremos fazer um apelo num ano muito difícil para o setor, com um impacto, usando a terminologia que foi usada há uns anos nesta mesma casa, colossal para as empresas do setor, um impacto colossal para os cidadãos. E claramente, se há um ano em que a contribuição extraordinária deveria ser deixada de parte, já que em 2020 não vamos a tempo de o corrigir, seria o ano de 2021. O setor tem tido um papel importantíssimo na luta desta pandemia. O setor tem feito das tripas coração e, ao contrário daquilo que possa ser considerado, eu diria quase que um mito urbano, o setor não goza de grande pujança neste momento, ainda que se possa pensar que o setor dispositivo médico possa ter sido quase que bafejado pela sorte com a questão pandémica. Não é verdade. Se pensarmos em equipamentos de proteção individual, de facto, assistiu-se a um comportamento muito, muito fora do normal, muito atípico, mas pensarmos em tudo o resto, nomeadamente tudo que tem a ver com dispositivos médicos associados a cirurgias, tratamento dos doentes, por exemplo, em ambiente domiciliário, todos esses acabaram por ser negativamente impactados. É curioso que nós tivemos a oportunidade de fazer um inquérito aos nossos associados e cerca de 65% dos nossos associados tiveram, neste momento com o ambiente pandémico, um impacto entre negativo, muito negativo ou severo relativamente àquilo que tem sido o desenrolar normal das atividades. E, portanto, este é um ponto particularmente crítico. Mas é mais crítico ainda quando em 2021, que se espera que seja um ambiente de retoma económica, de crescimento económico, que possamos desenvolver a nossa atividade sem o espectro desta contribuição extraordinária. O ano passado, creio que os nossos argumentos foram acolhidos de forma muito positiva, não, acabou por não se materializar no texto final do Orçamento Geral do Estado, mas a verdade é que em 2021 o setor precisa e apela que a contribuição extraordinária seja eliminada para que todos juntos possamos construir aquilo que é o voltar ao normal, especialmente no Serviço Nacional de Saúde e para o setor. Só para deixar uma nota final, nos últimos anos, o setor dispositivo médico teve um decréscimo muito importante do ponto de vista de colaboradores. Nós hoje somos cerca de 3.500. Nos últimos anos, temos assistido a uma redução importante do número de colaboradores nas empresas essas que têm origem nacional, distribuidores, multinacionais, mas claramente que nós precisamos de um bom sinal esse que seria a eliminação desta contribuição extraordinária em 2021, para podermos também nós ter o nosso papel de recuperação económica do país e, acima de tudo, estarmos mais do que disponíveis e com condições para continuar a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o setor social, naquilo que se espera que seja uma retoma normal da atividade em benefício dos próprios cidadãos. E com isto termina a nossa intervenção. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento e admito que possamos revisitar alguns dos argumentos que têm sido discutidos nos últimos 5 anos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor. Só antes de passar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, só, de certa forma, quase que lembrar, porque já o sabem, justificar aqui a ausência de mais grupos parlamentares. Este é um momento particularmente intenso na atividade parlamentar e torna-se difícil, sobretudo para os grupos parlamentares mais pequenos, de estarem em vários sítios em simultâneo, pela multiplicidade de reuniões que vão acontecendo e documentos têm de ser estudados, sendo naturalmente mais fácil para os dois maiores partidos terem essa disponibilidade. Portanto, de qualquer forma, o documento que já nos fizeram chegar, e se porventura houver mais alguma coisa que queiram fazer chegar à Comissão, é naturalmente distribuído por todos os grupos, portanto todos terão conhecimento daquilo que é a vossa pretensão. Começava então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e o Sr. Presidente, os Srs. Representantes da APOLMED, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitá-los pelo trabalho que têm feito e dizer-vos que realmente, o ano passado, já estivemos numa sala honesta ou numa muito semelhante para tratar do mesmo assunto. Na altura, lembro-me que fui eu que fiz a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e lembro-me bem das palavras que vos disse, da sensibilidade que demonstrei perante o problema que nos vimos confrontados, do vosso ponto de vista, e hoje estamos a ser confrontados com a mesma proposta, ou muito parecida. Aliás, se bem se lembram, a proposta teve uma pequena alteração. O Partido Socialista, e eu na altura disse, não me posso comprometer, mas farei junto do Partido Socialista as minhas diligências para que se possa, pelo menos, sei que foi pequenina, mas pelo menos tentar mitigar os impactos negativos ao máximo na proposta. Na altura, aquilo que foi conseguido, e quero-vos dizer que só o Partido Socialista é que votou a favor desta proposta, portanto, acabou por apresentar a proposta e não teve nenhum grupo parlamentar que o acompanhasse nesta proposta, mesmo que pequena. Dizer-vos que este ano, como disse o Sr. Presidente, defrontamos-nos com uma situação atípica, muito, muito complexa, vivemos uma pandemia em que todos estamos a perder, em que toda a economia está a perder, não é só o setor dos dispositivos médicos, mas infelizmente toda a economia no nosso país e no mundo está a perder. Portanto, relativamente a este assunto concreto, o que vos digo e o que continuo a estar sensível, aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebeu a Apifarma e ela também demonstrou e trouxe esse assunto também como uma grande preocupação por parte da Apifarma. Vamos tentar de novo ver o que é possível fazer. Não sei se, eu penso que na vossa apresentação não tem o impacto financeiro que esta medida traz. 9 milhões, não é? Eu já ouvi falar em 9 milhões, estou enganada? Sim. Sim, no fundo é a receita para o Estado e a despesa para vocês e o imposto que vão pagar. É à volta de 9 milhões de euros.
Em 2020, era 12 milhões.
Peço desculpa, Presidente.
12 milhões e para 2022 só 11 valores.
Eu acho que e dizer-vos exatamente o que disse. Sabemos que este ano é um ano atípico, não foi o ano passado que estivemos, foi para o orçamento de 2020, mas foi este ano ainda, em janeiro, que estivemos juntos. Vou, junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, levar as vossas preocupações, transmitir como se fossem minhas, e a seguir vamos ver o que é que o grupo do PS entende fazer. Sou pena de os outros partidos também têm aqui um papel importante e podem muito bem também apresentar as suas propostas. Claro que não é isto, não é uma ingerência de forma alguma, mas todos juntos com certeza seremos mais fortes. E para já é dizer-vos que é esse o trabalho que vou fazer e desejar-vos as maiores felicidades e do que estiver ao meu alcance eu farei chegar a vossa mensagem tal e qual. E com uma carga ainda bem forte, afetiva do trabalho que vocês estão a fazer. E esta semana passada já ouvi falar neste assunto, esta semana também. Portanto, é um assunto que eu sei que preocupa muito o setor. Desculpa. E vou terminar dizendo que o trabalho vai ser feito e vamos ver o resultado final. Muito obrigada. Presidente, desculpa.
Não tem qualquer problema. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Joana Lina, cumprimentá-los a todos e, mais uma vez, bem-vindos aqui a esta casa. Obviamente que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós também temos vindo a acompanhar aquela que é a vossa preocupação. Sabemos também das enormes dificuldades que a pandemia nos trouxe, não é? E as contingências que nós temos em relação a essa matéria. Mas, obviamente, também fica aqui o compromisso da parte do Grupo Parlamentar do PSD, pelo menos voltar outra vez a analisar a vossa questão e, uma vez que nós não somos governo e o orçamento não é o nosso orçamento e, portanto, nós temos aqui um papel de oposição que depois o nosso líder do partido e o nosso líder do Grupo Parlamentar é que fazem uma análise do que é relevante ou não apresentar no orçamento de Estado. Como o orçamento não é nosso, é apresentado pelo Governo, mas obviamente que também fica aqui o nosso compromisso de voltarmos a analisar a vossa questão e de percebermos como é que eventualmente poderemos ir de encontro às vossas preocupações, sendo certo que, como aqui a Sra. Deputada Joana Lima já referia muito bem, estamos numa conjuntura bastante atípica. Foi bom terem já respondido à questão que também eu ia colocar do impacto financeiro, que obviamente nós não podemos fugir a essa questão, sobretudo na altura em que nos encontramos, mas a questão já foi respondida. Nós temos também todos os elementos que vocês nos fizeram chegar. Entretanto, até ao dia 13 de novembro, que é a data limite para a apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado, se houver mais algum elemento que julguem pertinente apresentar aqui, quer à Comissão de Orçamento e Finanças, quer a algum dos grupos parlamentares em particular, podem fazê-lo, porque esse é o nosso prazo limite para a apresentação das propostas de alteração. e da parte do grupo parlamentar do PSD, obviamente também vamos voltar outra vez a olhar para a vossa preocupação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à Parmed para a vossa intervenção final.
Muito obrigado. Tomamos muito boa nota dos comentários que foram feitos e, se me permitirem, eu gostaria de deixar duas ideias finais, quase que em resposta ou em complemento aos comentários que foram feitos. De facto, em 2020, o que estava plasmado no documento de Orçamento de Estado seria um impacto de 12 milhões, que seria expectável do ponto de vista de receita. Mas eu, e ainda que para 2021 não esteja inscrito no documento final, mas eu quase que diria que 12 milhões de euros é uma maquia muito substancial, marginal para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, mais do que marginal, menos do que uma gota no oceano, mas altamente impactante para as empresas do setor. E estes 12 milhões, de facto, fazem muita diferença às empresas do setor, fazem muita diferença no final da cadeia de valor para os cidadãos que eventualmente não tenham acesso a determinado tipo de tecnologias, e ainda que sejam 12 milhões de euros, é perfeitamente marginal naquilo que é, por exemplo, o valor total do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde em 2021 e que teve um aumento muito substancial. Ainda que queiramos depois normalizar versus retificativos ou não retificativos, e tomamos muito boa nota desse sinal importante que foi dado. Mas não deixa de ser altamente impactante para as empresas do setor. Eu queria deixar-vos também uma outra nota. Ao longo de todos estes anos, como associação, temos sempre, por um lado, deixar bem expostas as nossas preocupações, mas, por outro lado, creio que temos também trabalhado de forma muito construtiva e positiva naquilo que são as potenciais soluções para todos os desafios que todos os anos acabamos por enfrentar. Isto quer dizer que, independentemente de todos os argumentos que nós temos apresentado, historicamente apresentado, há quase meia década que apresentamos esses argumentos, e a verdade é que em quatro desses anos foram sempre acolhidos, mas nós nunca deixámos de colocar em cima da mesa um conjunto de sugestões que contribuiriam para maior eficiência no Serviço Nacional de Saúde e, uma vez mais, dariam também um bom sinal daquilo que é o compromisso do setor em relação ao próprio Orçamento de Estado. E, como não podia deixar de ser, nós todos os anos temos-lo feito e este ano não é diferente. E nós, em vários momentos, com várias entidades, temos deixado nota de nós não, eventualmente, não temos que sobreviver sem a contribuição extraordinária, ela terá que ser reajustada, ainda para mais nos dias que correm, mas a verdade é que tudo que possa passar por uma redefinição das taxas de incidência sobre as empresas, tudo que tenha que ser considerado como os níveis de serviço que são fornecidos por estas empresas e que não é pago pelo Serviço Nacional de Saúde, que é um dado adquirido pelo Serviço Nacional de Saúde. E também, especialmente neste momento pandémico, tudo aquilo que sejam dispositivos médicos chamados de grande consumo, de consumo hospitalar, que possam ser retirados da taxa de incidência desta contribuição extraordinária, com certeza que seria um bom compromisso e seria um bom sinal, não só do setor, poder trabalhar nesse sentido, mas também desta Casa e com a aprovação do Orçamento de Estado, para que no final do dia todos nós pudéssemos contribuir de forma positiva e construtiva para este signo nacional que é a luta contra a pandemia. E queria deixar esta nota final. Nós não lutamos apenas contra os argumentos, nós deixamos soluções em cima da mesa e hoje deixaremos também essa mesma informação. Doria.
Se o Sr. Presidente permitir,
com certeza.
Só acrescentar dois minutos daquilo que eu há pouco queria dizer, não do impacto que realmente para este ano não está refletido, mas que se prevê ser idêntico ao do ano anterior, mas alguns elementos que hoje a APORMED irá deixar aqui, nomeadamente o resultado de um inquérito que fez às empresas suas associadas, de um impacto que, desde que se instalou a pandemia no nosso país, as empresas tiveram nas suas vendas. E, portanto, é realmente muito relevante que o único setor que cresceu são os EPIs, portanto, como é óbvio, máscaras, batas, etc., como não podia deixar de ser. Todos os outros têm impactos a vermelho e negativos, ou seja, a adicionar ao impacto da contribuição extraordinária, as empresas estão já a sofrer na pele, não é? A diminuição abrupta das suas vendas, nomeadamente aquelas que estão mais ligadas ao setor cirúrgico e na área do dispositivo médico isso é muito vulgarmente acontece, em que os hospitais tiveram que cancelar muitas, muitíssimas, como todos nós sabemos, cirurgia e de um momento para o outro as empresas viram a venda dos seus produtos crescer, descer 70% e algo do género. Claro que as empresas têm um buffer, um tampão para acomodar tudo isto, que a prolongar-se, e agora já se fala de novo que teremos que reequacionar as consultas e as intervenções cirúrgicas, se tivermos que direcionar de novo os nossos esforços para acomodar todos os doentes vítimas da pandemia, nós vamos ter outra vez um golpe fortíssimo. Portanto, estávamos agora numa recuperação muito suave, que se vai de novo agravar. E era só este elemento que há pouco eu referia e que nós também deixaremos hoje na documentação. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado pelos vossos contributos, por cá terem vindo e continuação de uma boa tarde. E obrigado às senhoras deputadas.
Muito obrigada.
Pois esperemos.
Esperemos que não.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, boa tarde.